Bezrat Hashem, a gente está no Daf Pei Rei, a Mudalev, quatro linhas de cima para baixo. A Gemara vai analisar a nossa Mishnah, que disse, Omdim, Kama Adam Kayotze Baze, Rotzelito. A Torá nos ensina que quando uma pessoa agrede a outra, um dos pagamentos que a pessoa vai ter que fazer para o outro que foi ferido é o pagamento pelo sofrimento que ele passou. Falou a Mishnah que a gente, para analisar o valor que ele vai ter que pagar, a gente vai pegar uma pessoa e perguntar quanto ele está pronto, por quanto dinheiro ele está pronto a passar tal sofrimento. Ou seja, se ele fez a pessoa passar 10 tapas, por exemplo, a gente vai falar, olha, se eu pagar para você 100 reais, você está pronto a pagar essas 100 tapas? E 200 reais, você está pronto? E assim a gente vai avaliar quanto que ele vai ter que pagar pelo sofrimento que ele causou para o seu companheiro. O que a Mishnah disse se trata sobre um sofrimento que ele não causa um prejuízo no próprio valor da pessoa. O exemplo que a Mishnah trouxe foi quando a pessoa põe uma agulha na unha do outro, que ele causou um sofrimento, mas o corpo dele não passou a valer menos monetariamente do que valia antes. Nesse caso, falou a Mishnah que realmente ele paga o valor do sofrimento. Pergunta, porém, a Gemara, Tzarbim Kom Nezek Rechamina? Porém, existem muitos casos que ele vai ter que pagar também o Nezek, o primeiro pagamento está no nosso Mishnah. Quando ele, por exemplo, cortou a mão do outro. Também ele vai ter que pagar o valor do prejuízo que ele causou, porque agora a pessoa vale menos, como a gente viu no Daf anterior. E além disso, vai ter que pagar também o sofrimento. Neste caso, como é que a gente calcula o valor do sofrimento? Amar avô de Shmuel, explicou então avô de Shmuel, Omdim kama adam arotze litol, likto alo yado. A gente vai para uma pessoa e pergunta, quanto você, por quanto dinheiro você estaria pronto a deixar com que cortasse em sua mão? Pergunta Amar, likto alo yado, lotzar lichodeio, akuru hamishat varimika. É lógico que esta avaliação está errada, porque a pessoa, quando perde a mão, ele não tem somente o sofrimento, o valor dele também diminui e também ele passa vergonha. Os cinco pagamentos que vimos na nossa Gemara, na nossa Mishnah, são vários desse caso. Então, ele só vai estar pronto a cortar a mão por um valor muito maior. Isso não equivale ao valor do próprio sofrimento. E, além disso, uma pessoa que concorda em cortar sua mão por um pagamento monetário é uma pessoa que não é muito normal, uma pessoa problemática, uma pessoa boba, que está pronto a perder a mão por dinheiro. Então, como é que a gente avalia isso? Ela fala, então, a Gemara, Lictoria do actual. Se trata de uma pessoa que já tem a mão cortada, já tem a mão amputada, e a gente diz que a gente vai cortar mais uma parte. Nesse caso, ele não está perdendo a mão, porque ele já não tem mão. Ele está somente passando o sofrimento de uma nova parte do braço que está sendo cortado. Esse é o valor que ele vai ter que pagar. Pergunta sobre isso a Gemara. Nesse caso, ele vai estar passando também o sofrimento, mas também ele vai passar a vergonha, porque é uma vergonha para a pessoa ver um pedaço do seu corpo jogado no chão. Então, nesse caso, o valor que a pessoa vai exigir também é maior do que o valor do sofrimento, porque ele está cobrando também pela vergonha que ele vai passar. Ela conclui a Gemara. Omdim kama adam rotze litol liktor yado amuchtav malchut ben sam lesaif. Uma pessoa que o rei decretou que ele, a mão dele vai ser cortada. Isso já foi decretado e com certeza ele vai perder a mão. Porém, o decreto diz que vão cortar a mão dele com um certo produto químico que põe-se em cima do braço e a mão se desfaz do corpo. E agora a gente diz por quanto dinheiro ele está pronto a trocar este decreto de cortar a mão com esse produto para cortar a mão com uma espada, que dói muito mais. É o valor da dor, esse é o valor da dor, isso que ele vai ter que pagar para o outro. Essa é a maneira de avaliar o preço da dor que ele causou além do preço do prejuízo que ele vai ter que pagar. Amre ainda, diz a Gemara, Hakanam Miloshak no Metzar Nafshei, uma pessoa normal, não está pronta a, por todo o dinheiro do mundo, deixar com que corte em sua mão com uma faca de uma maneira que dói tanto. Ela conclui a Gemara a resposta final, uma pessoa que cortou a mão do outro com uma faca. Em primeiro lugar, ele vai ter que pagar o prejuízo, o nezek, o prejuízo que ele causou para o corpo do outro. E além disso, ele vai ter que pagar o sofrimento. Como é que a gente avalia o verdadeiro valor do sofrimento? Ela explica a Gemara, Omdim kama adam rotze liten liktor adam muhtar malchut ben saif lesam. A pessoa recebeu um decreto do rei que a mão dele vai ser cortada com uma faca. E agora a gente diz, quanto dinheiro você está pronto a pagar para que a gente troque o veredito e sua mão passe a ser cortada através de um produto que não dói nada? O valor que ele vai pagar, este é o valor que vale o sofrimento. Ou seja, ele está comprando, está pagando para poder não passar esse sofrimento. Fala Gemara, Hailitor Litene Baile. A linguagem da Gemara é quanto dinheiro a pessoa vai pegar para esse sofrimento. Segundo a sua explicação, é quanto dinheiro a pessoa vai pagar e não quanto dinheiro ela vai pegar. Amar Ravuna Breida Yoshua, explica Ravuna Breida Yoshua as palavras da nossa Mishnah. Litor Zemze Mashanatan Ze. A explicação da Mishnah é o seguinte: a pessoa que foi ferida vai pegar o valor que esse sujeito que recebeu o decreto do rei estaria a ponto a pagar para evitar de si o sofrimento. Ripui, vimos na nossa Mishnah que um terceiro pagamento que a pessoa que agrede outro vai ter que fazer é as despesas medicinais da pessoa, que ele vai ter que pagar para o médico, para o hospital, para ele poder se curar. Disse a Mishnah também que se cresceram fungos e infecções no corpo que provém da ferida, então também sobre isso o agressor vai ter que pagar. Então se ele vai ter que pagar não somente as despesas médicas, se depois a ferida causou novas infecções, também sobre isso ele vai ter que pagar. A Gemara traz uma discussão entre três opiniões muito interessante. Tanavaran, diz a Braita, alubot machim achmata maká, tiveram infecções que provém originalmente da ferida que foi causada, venisterá maká, isso causou com que tudo desandou, e agora novamente ele precisa fazer todo o processo medicinal, chayav lerapotov, chayav tenod meishivtov, assim como na primeira vez, de novo ele vai ter que pagar o ripui, todo o processo de curar, agora novamente ele vai ter que pagar. E também vai ter que pagar o chefe, também o dinheiro que ele perdeu porque ele não trabalhou nesse tempo. Que a pessoa tem que pagar, é um dos pagamentos que viu na nossa Mishnah. Novamente ele vai ter que pagar também o ripui, as despesas medicinais, e também o chefe, também o prejuízo que ele tem que ele não está trabalhando. Shalom Ahmatamakai no Havra Kapodov no Harab e Tenod Meshifton. Já! Essas infecções não provém da ferida que ele fez para o outro, então ele não tem que pagar. Essa é a primeira opinião. Reb Yuda Omer, já o Reb Yuda discute e diz, mesmo se essas infecções vieram originalmente da ferida que ele causou, mesmo assim ele só vai tem que pagar as despesas medicinais, somente o ripui. Mas o shevet, as despesas agora, o prejuízo que ele vai ter, que ele não vai trabalhar, ele não precisa pagar. O motivo disso a gente já vai ver logo. Vachachamim omrim, uma terceira opinião diz, shivtov v'refuato, chorshchav v'shevet chav v'ripui, v'shevet chav v'shevet v'ripui. A Torá compara esses dois pagamentos, uma vez que já que ele está isento de pagar o shevet, a despesa que ele não vai ter que ele não vai poder trabalhar, prejuízo, ele não, também não vai ter que pagar as despesas medicinais. Agora, explica a Gemara. De qual caso a gente está se tratando? É óbvio que se a gente está se tratando de infecções ou fungos que vieram inevitavelmente por causa da ferida que ele causou para o outro, é lógico que ele tem que arcar com as consequências. É lógico que ele tem que pagar. Qual que é o sentido das opiniões que dizem que ele não tem que pagar o chefe? Amarava, explica então o Rava. Acho que Rino Rabanan de Bei Rava encontrou os sábios do Beit HaMidrash de Rava, de Atum e Kamri. Estavam explicando o seguinte: Arab Makari Tnalaget Kamifri. Existe uma discussão sobre a seguinte questão: quando a pessoa está com a mão ferida, a melhor coisa para ela se curar rapidamente é deixar o local aberto, exposto ao vento, de maneira que seja bem ventilado, e assim ele vai se curar mais rápido. Porém, o vento causa muita dor para a pessoa. A pessoa, então, geralmente amarra a sua mão e prende a mão ferida, de maneira que dói menos. Porém, isso pode causar infecções e causar que a cura vai ser mais demorada. A questão é se a pessoa que foi ferida tem o direito de amarrar sua mão para não doer, ou será que não, uma vez que isso vai causar mais despesas para o outro, que vai ter que pagar as despesas médicas. Rabanan Savrei, a primeira opinião da nossa Braita sustenta Makari Tnaleaget, que já que essa é a maneira comum de cuidar de uma ferida, e a pessoa amarra seu braço para não doer, ele tem direito de fazer isso. Rebida Savar Makaroni Tnaleaget, já o Rebida discute e diz que não, que ele não tem direito de fazer isso. Explique então a opinião de Rebuda. Ribuda está na Beikra Mechaif, Shevrota na Beikra Mechaif. O Passu, com relação ao Ripui, as despesas médicas, o Passu fala uma linguagem dupla. Verapoi e Rapé. O fato que ele fala isso duas vezes vem nos indicar, nos ensina, que mesmo se as despesas aumentaram por causa que ele amarrou o seu braço para não doer, mesmo assim o agressor vai ter que pagar essas despesas. Porém, com relação ao Shevet, ao prejuízo que ele vai ter, que ele não vai trabalhar, com relação a esse prejuízo, já que isso provém do mau comportamento do ferido, ele não vai ter que pagar. Assim disseram os sábios do Metemidrash de Rav. Ve'amrina le'uana, e eu disse para eles, diz o Rava, imakanu intralaget le'punami lo'mechaev, se, segundo a opinião de Rebiuda, a pessoa não deve amarrar o braço, e ele sim amarrou, então o agressor também não vai ter que pagar as despesas médicas. Ela, a explicação é um pouco diferente. De curar uma matanitralegue. Todos concordam, na verdade, que a pessoa pode amarrar seu braço e a pessoa não tem obrigação de sofrer. Mesmo que isso vai causar que as despesas aumentem, mesmo assim ele pode fazer isso. Voluntralegue de teira. Porém, ele não pode prender o braço muito forte. Ele pode prender o braço, mas não muito forte. Se ele prende muito forte, ele que causou que as despesas aumentaram. Lembro dessa marquiva do Nidinaleague, de Teira, Ripui, de Tanabekra, Mechaev, Shevet, Tanabekra, não Mechaev. E sobre isso disse Lebiuda, que as despesas médicas, o Ripui, já que ele poderia amarrar, ele apagou um pouquinho mais forte, já que passou, fala uma linguagem dupla, Rapoi Rapé, isso vem nos ensinar que ele vai ter que arcar também com essas despesas. Já o prejuízo que ele teve, que ele não trabalhou, o Shevet, sobre isso, ele não tem que pagar, já que ele amarrou mais forte. E a primeira opinião da Baita sustenta que uma vez que o pastor nos ensinou que as despesas medicinais ele vai ter que pagar, mesmo que ele amarrou muito forte, o mesmo se aplica também com relação ao Shevet. Desde que ele deixou o Rebiu da Savar, Shevet no Mechaev, Dimet Rachmaná, Rak. Já o Rebiu da fala não, já que a palavra Rak é dita com relação ao Shevet, isso vem nos ensinar que com relação ao Shevet, ao prejuízo que ele não trabalha, prejuízo do desemprego, com relação a isso, ele não vai ter que pagar. E a primeira opinião diz que essa palavra Rak vem nos ensinar uma outra lei, que se a infecção provém não por causa da ferida, ele não vai ter que pagar. O Rabaran Batrai finaliza a Gemara e diz, existe uma terceira opinião da Braita, que disse que já que ele amarrou forte demais, o agressor, nesse caso, não vai ter que pagar nem as despesas médicas e nem o Shevet, nem o prejuízo do desemprego que ele causou, ele não vai ter que pagar mais. Segundo essa opinião, por que o Pasuk usou uma linguagem dupla com relação às despesas médicas? Isso vem ensinar o que disse o Ishmael. Essas palavras nos ensinam, rapó e rapé, que o médico tem permissão dos céus para curar. Eu poderia achar que uma vez que Deus causou que uma pessoa fique doente, a gente tem que entregar isso na mão de Deus. E não devemos nas nossas mãos curar. O pastor vem nos ensina que não. Que se a pessoa recebeu uma ferida e o médico pode curar, ele tem que ir e tentar curar e não deixar isso na mão de Deus. A Gemara traz uma braita parecida. Se uma pessoa agrediu o outro e depois a ferida acabou inflamando por causa da ferida que o outro fez, que ele tem, da onde a gente sabe que ele tem a obrigação de pagar as despesas médicas a mais, e assim também tem que pagar o prejuízo do desemprego. Então, no mar, rak, shiv, toi, ten, rapo, era, pe. Aprendemos isso do passo que vimos. E a palavra rak nos ensina que se essa infecção veio não por causa da ferida que o outro, fez, então ele não tem que pagar. Essa é a primeira opinião. Rebi Yossi ben Yehuda Omer, já o Rebi Yossi, filho de Rebi Yehuda, diz: Ah, machmat makah patur. Mesmo se essa infecção provém da ferida, mesmo assim ele está isento. Shnemar rak, como diz o pasuk rak, e cadê a machmat makah patur legamri? Lógico que a gente está dizendo, como a gente viu, que isso na verdade veio por causa que a pessoa amarrou o seu braço forte demais. Existe uma explicação que diz que o Rebi Yossi diz que o outro está isento completamente? Que era barato atrás? Isso vai segundo a terceira opinião que vimos na Braita anterior, que uma vez que a pessoa amarrou forte demais, o agressor não tem que pagar nada. Vika de Amre, Afmachmatamaká, Patur, Mishevet, Havrepui, Kemanki Avua. Existe uma explicação que diz que o que o Rebi Yossi disse que ele está isento é somente está isento do Shevet, do prejuízo do desemprego. Mas das despesas médicas ele sim vai ter que pagar, assim como a segunda opinião, a opinião do seu pai, da Rebiuda, citada na Braita anterior, que mesmo que isso provém do comportamento da pessoa que amarrou forte demais, as despesas médicas ele sim vai ter que pagar. Amar mar, vimos o ensinamento que diz, Yahora Furoshima Mahmatamaka, Tamunomar Rak, fazer como nos ensina, que se teve uma infecção que não veio da ferida que ele fez, a pessoa, o agressor, não vai ter que pagar. Fala, Marash, não vai matar Macá, vai criar? É óbvio, por que você não passou para se falar isso? A pessoa feriu o outro e a infecção que aconteceu não tem nada a ver com o que ele fez no outro. Então é lógico que ele não vai ter que pagar. Abre, explicaram então os sábios, o Pazil tratava sobre o seguinte caso. Mas não matou Macá, que é Tânia, como fala a Braita. Harei, Shavara, Trevei, Ofev, Achad, Dvaja, Kormenem, Etiká. O médico falou o seguinte: olha, você está com uma ferida, para você curar, você não deve comer mel ou coisas doces. Porque essas coisas vão desandar o processo da cura da ferida. Porém, ele transgrediu o que o médico falou, desrespeitou as ordens do médico, comeu coisas doces, isso causou que a sua ferida teve gargutni. Sobre isso, vem o pastor que disse: olha, poderia achar que ele pode comer o que ele quer. Isso que agora isso causou que a ferida ficou pior, não é culpa dele, o outro tem que arcar com as consequências. Sobre isso, veio o pastor que falou que não. Que uma vez que ele recebeu ordens do médico, mesmo que isso é desconfortável, ele vai ter que comer, ele vai ter que respeitar as ordens do médico. E se ele desrespeitar as ordens do médico, o outro não vai ter que pagar as despesas a mais. Mas gargutni, o que quer dizer que a ferida ficou com gargutni? Amarabai nada da crifta, se trata de uma carne mortificada que provém do que a pessoa comeu o doce. Mas assuntei, e como é que deve se curar isso? Aharav kiravikava, deve se passar essas ervas em cima da ferida. Agora trata de mais alguns detalhes com relação à obrigação do ripui. A Mishnah falou que uma pessoa que agrede a outra tem a obrigação de arcar com todas as consequências, todas as despesas médicas. Vem a Marley Acerhan. Se o agressor vem e fala o seguinte: olha, eu sou médico, eu vou te curar, então eu não vou precisar te pagar as despesas medicinais, eu já vou te curar pessoalmente. A Marley, o outro que foi ferido, pode dizer Eu não acredito, não confio em você. Uma vez que você já me bateu, eu te vejo como se fosse um leão que quer me devorar. Então eu não confio em você, eu não quero o seu serviço médico. Ele pode exigir o pagamento para ir para um outro médico. E se ele vai falar, olha, eu tenho um médico que é meu amigo, que ele vai tratar de você de graça. Eu vou te trazer um médico e vai tratar de você. Amarlei, asa de magen 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 chavo. Um médico que dá o tratamento sem pagamento, ele não vale nada. Então eu não confio no médico que não está recebendo pagamento, porque ele é seu amigo, ele não tem responsabilidade, uma vez que ele não está sendo pago, ele não cura direito. Eu quero um médico pago. Vei amar maitinach asa lichika. E se ele falar, olha, eu vou te trazer um médico de longe, que ele me faz um preço, um médico pago, mas um médico vai me fazer um preço. Amarlei, porém ele mora longe. Amarlei, asa lichika eina ivra. O médico que mora longe também não tem responsabilidade, porque ele sabe que ele pode fazer uma besteira e depois ele vai para longe, ninguém vai reclamar com ele. Então eu também não confio nesse médico. Ele pode dizer um médico que mora naquele local sem um médico pago. Se ele falar o seguinte, o pessoal que foi ferida vai dizer para o agressor, olha, eu sou médico, me dá o dinheiro e eu vou tratar de mim mesmo. Lógico que não vou te dar, porque você não vai curar a si mesmo, depois você vai cobrar de mim mais dinheiro, falar que o dinheiro foi insuficiente. Por isso não, o agressor pode exigir que ele vá num médico e não que ele mesmo vai curar. Vem a Kotz, e se ele falar o seguinte, olha, me dá um dinheiro que vale todo esse tratamento e você não vai precisar mais me dar mais nenhum tostão. E eu mesmo vou me curar. Amarlei Kotz, que é do Pachado do Rafshach, eu quero lhe chorar mazik. Também nesse caso, eu não quero, ele tem direito de não aceitar, porque ele vai falar o seguinte, olha, você não vai se curar, vai usar dinheiro para o seu proveito, você vai ficar ferido e as pessoas vão acabar falando de mim, falando mal de mim, vão ver que você está ferido e isso vai lembrar as pessoas que eu te feri, te agredi. Então eu prefiro que uma outra pessoa pode fazer, vai fazer o tratamento para você ficar sadio e as pessoas vão parar de falar de mim. Então, também o agredido vai poder exigir que seja um médico pago local, e também o agressor pode exigir que vai ser um médico e não a própria pessoa que vai se curar. Tânia, me curar me chamem com nesse. Vimos na nossa Mishnah, diz a Braita, que todos os quatro pagamentos, que é as despesas médicas, o sofrimento que a pessoa passou, a vergonha que a pessoa passou e o prejuízo do desemprego que a pessoa vai ter que passar, todos esses pagamentos, a pessoa vai pagar mesmo que ele, além disso, paga também o prejuízo que ele causou, como a gente viu no DAF anterior, que a gente vê o valor do corpo da pessoa, quanto diminuiu, ele vai ter que pagar esse prejuízo. Além disso, ele paga também os quatro pagamentos. Menalemi, de onde aprendemos isso? Amar avzid mishmei de Rava, falaram o nome de Rava, Amar Kra, aprendemos isso do Pasuk, que diz, peça tachat peça, de tentar com como nezik. Dessas palavras do Pasuk, aprendemos que a pessoa vai ter que pagar pelo sofrimento que ele causou, mesmo que ele está pagando também o prejuízo. Pergunta Amar, haim ba'elei, nelamot shogen kimezid veonis keratzon. Essas palavras do Pasuk, já usamos elas para um outro ensinamento, para nos ensinar que mesmo que a pessoa agrediu o outro sem querer, também ele vai ter que arcar com os cinco pagamentos. Fala a Gemara que nichtovkra petza bepetza. Sendo assim, a Torá poderia dizer simplesmente petza bepetza, uma maneira mais simples de se expressar. Mari petza tachat petza, o fato que a Torá usou essa linguagem mais complexa, Shvaminatarte, isso nos indica que tem aqui mais uma lei e nos ensina que a pessoa tem que pagar o sofrimento e contrapassou, mesmo que ele pague também o prejuízo do corpo que ele causou. Rafava Mishmei de Rava, um outro sábio, o nome de Rava, diz: Amar Kra, aprendemos o Pasuk, que diz Rapoi Rapé, ele pede fome como Nezek. O Pasuk diz Rapoi Rapé, aprendemos que a pessoa vai ter que pagar as despesas medicinais, mesmo que a pessoa também está pagando o prejuízo que ele causou para o corpo do outro. Pergunta a Gemara Barelich de Tana, de Meir Bishmal, de Tana Bishmal, Rapoi Rapé, Mekan Shnei Tana Shut, de Rofel Rapot. Porém, vimos anteriormente, pergunta a Gemara, que aprendemos dessas palavras que o médico tem direito de curar uma outra pessoa que Deus deixou ele doente. Se a Torá quisesse ensinar somente isso, poderia ser dito, o médico vai curar. O fato que a Torá falou, isso vem nos ensinar que a pessoa tem que pagar as despesas médicas, mesmo que está pagando também o prejuízo para o corpo do outro. Pergunta agora novamente, isso, porém, tem uma outra lei que a gente aprende já dessas palavras. Como vimos anteriormente, que mesmo que a pessoa causou despesas adicionais através que ele amarrou a mão muito forte, mesmo nesse caso o outro vai ter que pagar. Também isso a gente aprende dessas palavras. Responde agora, o pastor poderia dizer ainda de uma maneira mais simples, como o fato que a Torá usou essa maneira complexa de se expressar, vem ensinar que tem mais uma lei aqui, que vem nos dizer que a pessoa tem que arcar com as doenças médicas, mesmo que está pagando também o prejuízo para o corpo do outro. Michlal, fala então a Gemara, deduzimos de tudo isso, de Mishkachat Leushalom em Komnezek. Quer dizer que existem os quatro pagamentos que vimos, a pessoa vai ter que pagar eles também quando ele causou um prejuízo para o corpo do outro. E também quando ele não causou um prejuízo, ele também vai ter que pagar os quatro pagamentos. A Gemara explica como que a gente pode encontrar os quatro pagamentos sem causar prejuízo para o corpo do outro. Como a pessoa vai causar sofrimento para o outro sem causar prejuízo? Como vimos na Mishnah. A Mishnah disse, se a pessoa enfiou um espeto ou uma agulha na unha do outro, que causa muita dor, mas não causa nenhum prejuízo. Nesse caso, ele vai ter que pagar a dor que ele causou, mesmo que ele não vai ter que causar não causou um prejuízo para o outro. Velipui, como é que ele vai ter que pagar despesas médicas sem ter causado um prejuízo? Uma pessoa estava com um certo machucado e o outro falou, olha, vou te dar um remédio. Ele pôs uma certa erva, não só que não curou, como que manchou e mudou a cor de toda a pele em volta dessa ferida. Agora, ele não causou nenhum prejuízo, a pessoa ainda funciona completamente, simplesmente ele está com uma mancha enorme na sua mão. Nesse caso, o outro vai ter que pagar as despesas médicas para tirar essa mancha que ele causou, mesmo que ele não causou prejuízo. Shevet de Haktei Beinri. E o prejuízo do desemprego, a pessoa, se ele não causou um prejuízo no corpo do outro, simplesmente ele amarrou ele, de maneira que ele não pôde ir para o trabalho e teve um prejuízo, nesse caso, também ele vai ter que pagar essas despesas. Voshet. E como é que a pessoa vai pagar a vergonha que ele causou sem ter causado prejuízo? Simplesmente se ele faz um ato de desprezo, como cuspir na cara do outro, mesmo que ele não causou um prejuízo para o outro, ele vai ter que pagar as despesas, vai ter que pagar essa vergonha que ele causou. Com relação ao prejuízo do desemprego, nossa Mishnah falou, a gente vê o seguinte, ele causou que ele ficou uma semana de cama. A gente vê como se fosse que essa pessoa fosse um shomer kishuim, que é o guardião das plantações, pagam para uma pessoa simples ficar guardando as plantações para pessoas ou aves não comerem as verduras dos campos, que é o trabalho mais simples, o menor salário que tem no mercado. E a gente vê o seguinte, se ele causou que ele ficou uma semana de cama, então ele vai ter que pagar quanto que vale o salário de uma semana de um trabalhador simples desse, de um guarda das plantações. Tá na Abraão, sobre isso diz Abraão. Shevet reimoto keilu shomer kishuim. A gente avalia como se fosse que ele é um guarda de uma plantação, que é o menor salário possível. Vem tomar lactam yatadim. Agora você pode vir e dizer que isso é injusto. Porque essa pessoa, antes de ser ferida, não trabalhava como um guardinha de plantação? Ele era uma pessoa que pegava água do poço e vendia, que é um salário maior. Dinami Asri Bishliach Shakil Igra. Ou ele levava, era um carteiro que levava cartas, que é um salário maior, ou talvez ele era um grande empresário. E agora ele ficou uma semana sem trabalhar e teve um grande prejuízo. Midatadin lolakta. Não, na verdade isso sim é justo, porque tem aqui um conceito mais profundo. Explica a Braita que ele já pagou, na verdade, o dinheiro do pé, o valor do prejuízo que ele causou, que ele perdeu a mão e o pé. Explicando. Fala o seguinte, olha, quando a gente avalia uma pessoa, quanto que ela vale com a mão e quanto que ela vale sem a mão, a gente já leva em conta todo o trabalho que a pessoa pode fazer com mão ou sem mão. Então, quando a gente, em primeiro lugar, a gente tem que pagar o nezer, que é o prejuízo que ele causou para o outro. O fato que ele perdeu a mão, ele não vai pagar somente o valor de uma mão, ele vai pagar também quanto uma pessoa desce de valor quando ele está sem mão. Quando a gente faz essa conta, a gente leva em conta que a pessoa, para o resto da vida, não vai poder fazer certos trabalhos. Então, no valor do nezek, no valor do prejuízo para o corpo que ele pagou, já está incluso, na verdade, o trabalho que ele vai perder. Porque tudo isso já é englobado naquele trabalho, naquele pagamento. Agora, ele paga o shevet, ele paga simplesmente essa semana que ele ficou de cama, ele poderia estar fazendo um trabalho simples, então a gente dá para ele esse dinheiro. Mas o grande pagamento, na verdade, já foi no nezek. Uma vez que a gente pagou o prejuízo, que o corpo dele, o valor que o corpo dele diminuiu, sem mão, já está incluso lá todo o trabalho que a pessoa, para o resto da vida, na verdade, vai perder por causa da mão. Amar Rava. Continuando essa linha de pensamento, diz o Rava. Kataya do, se o agressor cortou a mão do outro, notem no dmeia do, ele vai ter que pagar o valor da mão, que é o primeiro pagamento, o nezek, veshevet roim oto keilu shomer kishuim. E o shevet, o prejuízo do desemprego, da semana que ele ficou de cama, a gente vai avaliar como se fosse que ele era um guarda das plantações, como vimos na nossa Mishnah, e vai pagar segundo essa taxa. Shiberet lagro. Porém, se ele cortou o pé do outro, uma pessoa sem pé também não pode nem guardar, nem ser um guardinha das plantações. Então, na hora que ele vai pagar o nezek, na hora que ele vai pagar o prejuízo, ele já vai ser englobado, na verdade, todo o trabalho que ele vai perder para o resto da vida. E agora, o valor que ele vai ter que pagar do chefe dessa semana que ele ficou sem trabalhar, vai ser um valor menor. Porque já que a gente já pagou todo o dinheiro no nezek, no primeiro prejuízo, já está englobado todo o trabalho que ele perdeu. Agora, daqui para frente, ele, a gente vê como se fosse um trabalhador pior ainda, nem mesmo um guarda de uma plantação. E esse valor menor é o que ele vai ter que pagar. Vesher etroim oto keilu ushomer etapetah. A gente vai analisar como se fosse um guarda de uma porta. Uma pessoa que está guardando uma porta para pessoas não entrarem, pode ser uma pessoa aleijada que não tem nem mesmo um pé. Não precisa andar no campo como se fosse o guarda das plantações, que é um salário menor ainda. Então, se uma pessoa cortou o pé do outro, em primeiro lugar, ele vai ter que pagar Dmeira Glow, o nezek, e dentro desse pagamento já vai estar incluído todo o trabalho que ele vai perder para o resto da vida. E agora a gente vê como se fosse um guarda de uma porta que perdeu o serviço, o trabalho de uma semana, é isso que ele vai ter que pagar. Se mais ele não, e se ele cegou os olhos dele, de maneira que ele não pode nem mesmo guardar uma porta, não ter outro meio, lógico, em primeiro lugar, ele vai ter que pagar uma fortuna, que é o valor do, por olho, do prejuízo que ele causou. Veshev et reim oto keilu matkana berechai. E com relação ao shevet, ao prejuízo do desemprego, a gente vai avaliar a taxa de uma pessoa que morre no moinho, que pode ser mesmo até uma pessoa cega, pode fazer esse trabalho. Hirsho, porém, se ele causou que o outro ficou surdo, no termo do meio culo, ele vai ter que, no nezek, no primeiro pagamento do prejuízo, ele vai ter que pagar o valor de uma pessoa inteira, o valor de um escravo inteiro, porque uma pessoa que está surda não serve para nada, não pode fazer nenhum serviço. Então, ele vai ter que pagar o valor de uma pessoa inteira. todo o valor da pessoa, como se fosse que ele matou a pessoa. E aí ele não vai precisar pagar o Shevet, porque ele já pagou todo o valor da pessoa. O que inclui todo o serviço que ele faria no resto da vida, tudo isso já está incluso nesse primeiro pagamento. Vai Rava, perguntou o Rava, Katai Tzedo Velondu, como é que ficaria no seguinte caso? Veio o agressor, cortou a mão da pessoa. Porém, antes que eles fossem para o tribunal, para o julgamento, Shibera Taglo, ele foi lá e cortou também o pé da pessoa. Velondu, se mais não, antes que ele fosse para o tribunal, ele cegou a pessoa. Velondu, Basof Kirchou. E antes que fosse para o tribunal, ele causou que a pessoa fique surdo. Ou seja, ele fez quatro atos de agressão. Será que ele vai ter que pagar quatro vezes os cinco pagamentos? Ou será que não? Mal, me abre o nome que vem do nome do Bechad, um de Nassagre e Gaibre de Meikuló. Beadadadei. Será que já que ele não foi nenhuma vez para o tribunal, vai bastar agora que ele vai para o tribunal, já que ele está surdo, que ele fez o maior pagamento, a maior agressão que ele pode fazer, a pessoa já não presta para mais nada, ele vai ter que pagar o valor de uma pessoa inteira, como se fosse que ele matou a pessoa, que é o valor de um escravo inteirinho. Uma fortuna, isso engloba todo o trabalho que uma pessoa pode fazer durante uma vida inteira. Então, será que ele vai ter que pagar somente uma vez? O Dilma, ou talvez, já que foram quatro atos diferentes, então, se ele tiver como se fosse quatro atos separados, ele vai ter que também pagar o sofrimento e a vergonha que ele fez em cada ato. Será que ele vai ter que pagar o sofrimento e a vergonha que ele causou em cada um dos quatro atos? Ou será que ele vai pagar uma vez por todos? Fala Gmará, é óbvio que em relação ao prejuízo ou às despesas médicas, ele não vai ter que pagar somente uma vez. Uma vez que agora ele vai dar o dinheiro da pessoa inteira, isso já vai englobar todos os outros prejuízos que ele causou. Ele não vai ter que pagar quatro vezes o prejuízo. E assim também as despesas médicas. Agora ele vai pagar somente uma vez a despesa médica, se isso já vai bastar, já vai curar ele de todas as feridas. Vai pagar somente uma vez o valor que ele matou, a pessoa vai pagar uma vez o valor da pessoa inteira. Porém, talvez a vergonha e o sofrimento que ele passou, já que foram quatro vezes separadas, ele vai ter que pagar. Uma vez que ele passou quatro vezes sofrimento, sofrimento de arrancar uma orelha, sofrimento de arrancar uma mão, sofrimento de arrancar um pé, são muitos sofrimentos, então talvez ele vai ter que pagar quatro vezes o sofrimento. Vem tem que ser o mar, que van der lo am du, kebre de mei kulei, beade adade. Mesmo se você quiser me dizer que já que ele não foi para o tribunal, então não tem essa obrigação, ele vai pagar somente uma vez pelo sofrimento que ele teve, não vai ter que pagar quatro vezes, andu mal, se ele foi para o tribunal e fixaram que o veredito é que ele vai ter que pagar pelo sofrimento que ele causou por ter arrancado a mão do outro. Pois de novo ele agrediu, de novo foi para o tribunal, fixaram que ele vai ter que agora pagar o sofrimento que ele arrancou o pé do outro, assim por diante. E no fim ele vai ter que pagar por ter ensurdecido o outro, que é o maior pagamento. Ou será, fala a Gmará, que mesmo que fixaram, uma vez que ele ainda não pagou e agora ele vai fazer o maior pagamento, isso já vai isentar os outros pagamentos. Teiko, fala Gmará, essa questão fica aberta. Então, essa última questão fala o seguinte, a pessoa que fez quatro atos diferentes, será que a gente vai tratar como se fossem quatro coisas diferentes, vai ter que pagar o sofrimento que ele causou de cada vez, ou já que ele vai pagar o melhor sofrimento agora, se vai englobar os outros ou não? Essa questão fica em aberto. Bezat Hashem, até o próximo.